É o recurso ordinário 180, dígito 25, do ano 2021, da segunda vara. Relator, desembargadora Ana Helena Fischinojosa. Recorrente, Cristiane Vanessa Pinto Bertoldo. E recorrido, Claro S.A. Tem requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente reclamante, o advogado Fábio Alves Silva, e pela recorrida reclamada, a advogada Ayla Monteiro de Lima. É o 5 da ordem, recurso ordinário 180, dígito 25.
Posso adiantar, doutora Eliane? Então, pelo exposto, eu conheço do recurso ordinário obreiro, rejeito a preliminar de nulidade processual por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, nego-lhe provimento. Não conheço das contrarrazões patronais quanto ao pedido de indeferimento dos benefícios da gratuidade judiciária em favor da autora. Custas processuais mantidas nos termos da sentença.
Pronto,
Como é que está a divergência, doutora Eliane, doutor Laerte? Pode antecipar, por favor, se é possível?
Divergência em relação aos honorários, doutor Fábio.
Só, né? Pronto.
Apenas.
Certo. Aquela posição que eu já conhecia, né? Tudo bem. Eu vou sentar, por favor, me conceda a palavra. Posso começar, Gisa?
A doutora Eliane.
Eita, desculpa. Desculpa.
10 minutos,
tá, vou começar. Excelentíssima senhora presidente em exercício, doutora Eliane, a quem eu peço venha para cumprimentar os demais membros da segunda turma. Procuradora do Trabalho, doutora Luiz Mery, se eventuais advogados presentes. Vejam só, a presente demanda aqui, ela pugna para o deferimento do valor com relação ao assédio que era praticado no âmbito empresarial, que foi consignado na peça de ingresso. O juízo monocrático entendeu que ele afirmou na sua sentença que a autora não conseguiu indicar a conduta ilícita do empregador, não conseguiu mostrar como era o procedimento vexatório que ela passava todos os dias. A autora, nesse particular, entende de forma diferente. Vamos para a instrução processual e para a prova emprestada que foi juntada aos autos, que alicerça a tese obreira. Nesse sentido, entende sim que a autora conseguiu colocar, conseguiu trazer à tona o procedimento que foi narrado na peça de ingresso. No seu depoimento, ela deixou muito bem claro o que foi que ela disse no seu depoimento. Alguns trechos merecem ser lidos para que a corte possa presenciar o procedimento vexatório que era submetido a esta funcionária que trabalhava para, claro, para o reclamado. E ela disse que a senhora Aline era uma pessoa que falava de maneira grosseira em tom alto. Ela chamava os empregados para reunião de local diverso daquele de atendimento, que ainda, dado o seu tom de voz elevado, era possível que os clientes ouvissem o que era dialogado e que, nesse momento, havia por parte da senhora em reclamações pela demora do atendimento e cobrança de metas de vendas e, por vezes, a depoente se sentiu arrasada e, em outras ocasiões, foi chorar no banheiro. Vejam, eu não estou aqui defendendo que as metas não têm que ser cobradas. Sim, vivemos em um mercado altamente competitivo, vivemos em uma situação de ganhos lícitos, para que possa ser cobrado metas alcançáveis, plausíveis, para que o funcionário se sinta motivado a correr atrás, em bater metas, logicamente, que ter também um diferencial com relação ao seu salário, seja ele comissão, seja ele gratificação. Mas a forma como era a senhora Aline, a superior hierárquica da autora, o seu procedimento realmente extrapolava o poder diretivo do empregador. Então, vejamos o que disse a senhora Suzana Angélica de Souza Brandão. E ela disse no seu depoimento, que consta na instrução processual, que a senhora Aline Daniele, castigava os empregados, que os referidos castigo consistia em colocar o vendedor no totem, impedir a realização de vendas, panfletagem fora da loja, bem como ameaçava várias vezes ao dia os empregados com demissão, caso a meta não fosse atingida, que a senhora Lima cobrava de todo subordinado a entrega de presentes. Ainda tinha esse procedimento que a senhora Aline fazia com seus subordinados. Que data da perturbação emocional provocada pelo comportamento da gerente? A depoente já chorou em ambiente de trabalho, isso a testemunha, ocorrendo mesmo com algumas pessoas, entre elas a reclamante. Que a senhora Aline interrompeu de forma abrupta e abusiva o empregado que estava atendendo o cliente. Isto ocorria na mesma presença dos clientes, que a senhora Aline convidava os empregados para reuniões em ambiente apartado do atendimento, fechava a porta, cobrando em seguida metas e resultado em tom agressivo, dizendo que a porta da rua é serventia da casa e cabeças rolariam. Vejam só, excelências. Era assim que a senhora Aline se comportava na presença de todos, inclusive os clientes que estavam naquele momento, presenciava esse fato grotesco, esse fato realmente abominável, que não é que uma gerente, muito pelo contrário, deveria sim nutrir a paz no ambiente, convergir para que as pessoas ficassem motivadas para que pudessem bater as metas que eram e são perfeitamente saudáveis. Então, ela ameaçava de demissão caso o funcionário não cumprisse as metas, cobrar dos seus subordinados a entrega de presente em datas comemorativas, colocando os presentes em uma mesa e postando em suas redes sociais para instigar a suposta rivalidade entre a senhora Daniela e a gerente da Claro do Shopping Maceió, ameaçar os funcionários que não entregavam o presente com frases que não trouxer o presente poderia trazer no dia seguinte a azulzinha. Realizar cobrança de tom agressivo, interrompendo o atendimento dos clientes para fazer reuniões em outros ambientes, e que ameaçava constantemente com a questão da demissão. A autora também juntou outro processo que tem fatos semelhantes a este. Foi o processo 718-53-2019 da Nona Vara, que a testemunha naquele processo disse o seguinte: isso faz parte do nosso bojo, do nosso recurso, trouxemos essa ata de reunião, trouxemos a sentença, também juntamos o acórdão que garantiu o procedimento vexatório e condenou a empresa em danos morais. E ela disse no testemunho, neste processo que eu acabei de citar, a senhora Airane Roberta Ferreira, e ela disse: a senhora Aline Daniele era uma pessoa que gostava de expor muito a vida íntima nas reuniões. Já presenciou a gerente em reunião falar da seguinte forma sobre a reclamante: Suzana, se você tem 3 filhos e o seu marido não está trabalhando, como vai ser você ficar desempregada também? Então, que esse tipo de ameaça acontecia no dia seguinte, quando a meta não era batida. A outra testemunha, a senhora Janaína Tenório Guedes, disse que dava presentes à gerente Aline Daniela no aniversário e na Páscoa, que os empregados são chantageados pela gerente, que diz que se não receber presente, demite. Em que o empregado, e já teve ocasiões que o empregado saiu às carreiras para comprar o presente. Então, está mais que comprovado o procedimento vexatório que essa gerente executava com seus subordinados. E a pergunta que eu faço a Vossa Excelência: será que esse ambiente, era um ambiente tranquilo, de paz, para que se buscasse as metas para serem batidas? A resposta é não. Está aí, está claro. Tanto a instrução processual como a prova emprestada demonstra por si só que era um ambiente complicado, vexatório, que não tinha qualquer meio, qualquer intenção da empregada correr atrás das suas metas. Por quê? Porque tinha um ditador, tinha uma pessoa lamentável que ainda faz parte do quadro da empresa. Esse procedimento tem que ter o efeito pedagógico dessa justiça laborativa. Isso é que eu espero, não menos do que isso. Então, são essas razões que declaro que espero que seja conhecido o recurso obreiro e que condene a empresa em tela no assédio, no dano moral que foi requerido no nosso bolso, no nosso recurso. Essas são as nossas razões. Obrigado.
Pois bem, o advogado da autora...
Doutora Anne, tem a doutora Ayla ainda.
Ah, desculpa, doutora Ayla, perdoe.
Doutora Ayla, não. Ela está aqui?
Tá escondidinha aqui. Diga, pronto,
eu não vi. Por isso que... Desculpa. Agora ela apareceu. Está aqui, porque não tinha o nome. Doutora Ayla.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Saúdo a todos os excelentíssimos senhores doutores, desembargadores, membros do Ministério Público, colegas advogados. Inicialmente, eu serei bem sucinta, né, porque eu acredito que o processo fala por si só, né? Todas as provas conduzem para a manutenção da sentença, o acervo probatório, as provas emprestadas, juntadas pela reclamada, todos os depoimentos, confissão da reclamante, não há, de fato, o que se discutir em relação às matérias trazidas pelo meu colega advogado. Inicialmente, eu gostaria de relembrar, de trazer à tona, que a testemunha trazida pela reclamante, a senhora Suzana Angélica de Souza, que o testemunho dela foi a base, né, da sustentação do colega advogado, essa testemunha ela possui reclamação trabalhista com idêntico pedido, com o mesmo patrocinador, postulando também assédio moral, demonstrando a ausência de isenção de ânimos necessário para o depoimento, né? Inclusive, nós contraditamos a testemunha sob a alegação de não cessear o direito do reclamante. O magistrado continuou a ouvida da testemunha. E diante de todo esse contexto, é absurdo, primeiro, né, alegar que houve cesseamento de defesa, como também é um absurdo alegar que houve a ocorrência, a incidência de assédio moral, né? E agora falando especificamente sobre o assédio moral, excelências, o autor, o recorrente, alega que a superiora hierárquica, a senhora Aline Daniela, ela cometia assédio moral contra a parte recorrente, né? E nós sabemos que o assédio moral, ele ocorre quando um superior hierárquico, ele, de forma direcionada, né, ele humilha, constrange, ofende a dignidade de algum subordinado específico. Então, o assédio moral, ele ocorre quando há imposições direcionadas a um determinado subordinado de forma repetitiva, utilizadas como alguma forma de represália, né? Como uma forma de comprometer a integridade, a dignidade da pessoa, do funcionário. Então, ocorre que há um vasto acervo probatório nos autos, há um vasto conteúdo fático que demonstra a inexistência de qualquer tipo de assédio moral. Excelências, inclusive a própria reclamante confessou que o comportamento da senhora Aline, anteriormente descrito, isso está entre aspas, né? Que o comportamento da senhora Aline, anteriormente descrito, era dispensado indistintamente a todos os empregados, que suas metas de trabalho eram iguais às dos demais empregados. A testemunha da reclamante, a qual a empresa contraditou, a senhora Suzana Angélica, também afirmou, abre aspas, que as metas sempre eram batidas, que raramente a meta não era batida, que o tratamento dispensado pela senhora Aline era direcionado indistintamente a todos os empregados. Como também, por fim, a testemunha da reclamada, a senhora Maria Alcione Pereira da Silva, foi categórica ao afirmar, abre aspas, que o tratamento dispensado pela senhora Aline é igual para todos os empregados, e que nunca presenciou qualquer tratamento enérgico ou negativo dela direcionado à reclamante especificamente. Então, resta claro nos autos que não há qualquer requisito para a configuração de assédio moral, pois não houve nenhuma conduta negativa direcionada à reclamante, como também não houve qualquer tipo de comprovação de conduta abusiva, repetição de ataques, de dano, enfim. E é importante também salientar que a empresa recorrida juntou aos autos prova emprestada como acórdão, sentença, no sentido de fato que não existiu qualquer tipo de assédio moral em relação à gerente, né, citada, e também a inexistência de qualquer prova que leve a crer a prática do ilícito, né? Então, não há qualquer saída a não ser a manutenção da sentença e a improcedência total do recurso obreiro.
Doutora Ana?
A obreira alega que houve cerceamento do direito de defesa e, por tal, haveria nulidade processual. No caso, o juiz... Não existe razão à recorrente. Primeiro, porque não foi negado o direito de produção de prova oral, já que seu depoimento foi regularmente prestado, além daquele prestado pela primeira testemunha que foi convidada. Segundo, porque, como bem observou a recorrida, o próprio patrono da reclamante explicou que o objetivo da oitiva da segunda testemunha convidada pela autora seria enfatizar os fatos narrados pela primeira testemunha, mostrando-se nas próprias palavras de seu representante, como sendo desnecessário a ouvida da segunda testemunha. Ademais, o juiz pode conduzir, tem essa prerrogativa de conduzir livremente o processo e a instrução probatória, velando por sua celeridade conforme estabelece o artigo 765 da CLT. Não sendo o julgador destinatário da prova, em sendo ele destinatário da prova, cabe definir a necessidade e os limites da sua produção. Então, não se tratando de hipótese de violação da Constituição Federal, nem o Código de Processo Civil, eu rejeito a preliminar. Quanto ao mérito, o próprio juiz... pode afirmar, eu entendo que o juiz julgou improcedente, entendendo que não houve provas suficientes quanto às alegações da autora relativamente a uma intransigência da sua supervisora à sua pessoa, com cobrança de metas inalcançáveis ou ameaças de demissão. Eu entendo que, para que seja devido o dano moral, é necessário que seja um ato de humilhação e constrangimento a um determinado empregado, apenas, por um determinado período, e sempre com um intuito, além de humilhar o empregado, abalar o seu psicológico, para que assim o mesmo venha a pedir demissão. E, pelas provas trazidas aos autos, nada disso ocorreu. O fato da autora, o fato da supervisora da autora cobrar metas, como disse o juiz do primeiro grau, é porque era uma pessoa mais exigente nas suas cobranças, mesmo que a forma de cobrar não seja a ideal, se dirigia também a todos os empregados, conforme consta dos depoimentos trazidos aos autos. Não era dirigida apenas e tão somente à autora. Então, o depoimento da testemunha convidada explicou que o tratamento dispensado para a senhora Aline era direcionado indistintamente a todos os empregados. E a própria autora confirma também no seu depoimento que o comportamento da senhora Aline, anteriormente descrito, era dispensado indistintamente a todos os empregados. Fecha as aspas. Então, confirmou-se a impessoalidade do tratamento dispensado à trabalhadora. Além disso, não há nos autos prova contundente que indique a prática de perseguição ou rigor excessivo quanto à produtividade. A cobrança de metas e a cobrança dessas metas e também a cobrança pela sua execução consiste numa necessidade empresarial, na medida em que o empregador é quem assume os riscos do negócio, não havendo que se presumir dano apenas pela adoção dessas metas e a cobrança das mesmas. Tal medida só que se configuraria assédio moral se ultrapassasse a razoabilidade e a proporcionalidade dessa exigência. E eu não vejo que isso aconteceu neste caso específico. O conjunto fático probatório não indica que houve esse excesso do poder diretivo empresarial, mesmo porque a obreira não comprovou satisfatoriamente nenhuma dessas práticas. Inclusive, a própria trabalhadora informou, abre aspas, que suas metas de trabalho eram iguais aos demais empregados, fato confirmado por sua testemunha. Abre aspas, que as metas sempre eram batidas, que raramente a meta não era batida. Por esses motivos, também se mostra indevido o pagamento da compensação por danos morais. Então, diante dos postos, tem-se que não restaram comprovados os requisitos configuradores do assédio moral e não há prova inequívoca de que a proposta da empresa dispensou à trabalhadora exclusivamente tratamento humilhante ou discriminatório que se prolongasse no tempo, de modo a desestabilizá-la emocionalmente com o intuito de afastá-la do trabalho. Diante da falta do fato de não ter se desincumbido das suas alegações, tendo em vista que eu julguei improcedente o recurso ordinário, mantendo a sentença. Apenas em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, a recorrente pleiteia a exclusão da sua condenação. Então, eu entendo que a legislação em vigor quanto ao fato do reclamante pagar honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo tendo recebido benefícios da justiça gratuita, não é inconstitucional até o julgamento em contrário pelo Supremo Tribunal Federal, sendo este também o entendimento da maioria das turmas do TST. E também dou razão à reclamante de ter que pagar a reclamada, não há como a reclamada pagar honorários sucumbenciais, mesmo porque não houve nenhuma verba em que a autora foi deferida nenhuma dessas verbas postuladas. Então, fica dessa forma. Conheço e nego provimento ao recurso obreiro. É como voto, senhora presidente.
Doutor Laerte.
Pois não, senhora presidente. Eu costumo ser muito rigoroso nesses processos em que há pedido de dano moral para tratamento degradante. Porque, afinal, o trabalhador não é objeto. No caso aqui específico, eu verifico que a reclamante teve um contrato de trabalho com a reclamada ao longo de 14 anos e meses. Desses 14 anos e meses, ela teve 3 afastamentos, um deles de quase 8 anos. Com esta senhora, Aline, gerente, ela trabalhou em 2 períodos, um de 3 e outro de 6. O que eu verifico aqui é que a senhora Aline, pelos depoimentos, é uma pessoa que não tem empatia com o sofrimento do outro e uma pessoa, acima de tudo, mal educada. Mas porque a reclamante, no caso, é portadora de um câncer, uma doença crônica, que obviamente traz instabilidade emocional. Tanto assim que quando ela retornou do primeiro afastamento, ela teve que vir ao Recife fazer passar por um processo de readaptação, mas não vejo que o tratamento seja degradante. Mal educada, sim, mas não que enseje a indenização compensatória pelo dano moral. Os senhores sabem que, em regra, eu tenho divergido bastante com todas as vênias, com todas as vênias, doutora Anne, nesses processos em que há tratamento degradante, mas no caso específico, no caso específico, eu entendo que não cabe esse dano moral. Por isso que eu acompanho a senhora relatora.
Bom, eu vou pedir vista desse processo. Viu? Até o X.
Obrigado, bom trabalho a todos. Fique com Deus. Até a próxima.
Eu também, doutor. Bom dia.
Doutora Liana, a senhora, eu não
Eu vou
vim, vai
pedir
pedir vista.
vistas. É.
Aí, doutor Laerte, fica registrado o seu voto.
Deixa registrado.
E eu peço vista.
Obrigada a todos. Bom trabalho.
Bom dia.
Bom dia, doutora.
Doutor Laerte, o senhor tem a divergência em relação aos honorários, não é isso?
Sim.
É, só, né?
Tá registrado aí.
Tá.
É.
Os relatores, foi visto.
Em princípio, eu estava acompanhando a doutora Ana, exceto quanto aos honorários, mas pela sustentação do advogado, eu acho melhor que eu vistas.
Agora vamos